Prefeito, tudo bem? Bom dia, boa semana. Como é que estamos?
Bom dia para vocês, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. É um prazer enorme estar participando do programa de vocês.
Prefeito, a sua provocação deliciosa no Twitter, né, em cima da construção de um novo Cristo aqui, né, na cidade de Encantado, no Vale do Taquari, teve uma resposta também deliciosa do prefeito daqui. Eu não sei se o senhor chegou a ler a resposta dele. Chegou a ler já?
Olha, tá bom. Não, primeiro, antes de mais nada, eu queria manifestar aqui meus sentimentos. Eu soube, nesse episódio, nessa brincadeira, soube que recentemente a cidade de Encantado, o seu prefeito, o Adroaldo, faleceu, mais uma vítima da Covid-19. Então, aqui manifestar meus sentimentos a toda a cidade de Encantado. E, entrando no tema, o prefeito Jonas teve uma presença de espírito fantástica. Entendeu a brincadeira que eu estava fazendo, ajudando a promover o Cristo protetor de Encantado, e me deu uma resposta no Twitter super memorada, super carinhosa com a cidade do Rio, chamando as pessoas para conhecerem as belezas de Encantado, as delícias culinárias de Encantado. Então, já respondi no Instagram ao prefeito Jonas, dizendo o seguinte: eu faço questão de ser convidado para a inauguração do Cristo protetor de Encantado e passar o fim de semana aí no Rio Grande do Sul, na cidade de Encantado. Vai ser um prazer enorme, né?
Então, o senhor virá, então? O senhor virá na inauguração?
Claro que eu vou, se eu for convidado, eu já me convidei. Né? Eu falei, prefeito, já mandei no Instagram para o prefeito Jonas que, se for convidado, eu quero participar da inauguração. Enfim, vai ser um prazer, vamos fazer a ponte do Cristo Redentor com o Cristo Protetor.
Coisa linda.
Cabelo abençoado. São as maravilhas desse Brasil. Eu acho que num momento de tanta notícia triste, né? E eu não nem sabia ainda da morte do prefeito Adroaldo, recente, Encantado. Mas um momento de tanta notícia triste, tanta má notícia, né? É importante que a gente saiba valorizar aquilo que o Brasil tem de melhor, que é o amor do seu povo, que são as belezas naturais do nosso país, enfim. Então é muito legal que Encantado esteja construindo um Cristo Redentor, um Cristo Protetor maior do que o nosso Cristo Redentor aqui no Rio, que é de todos os brasileiros, né?
Só para explicar quem não pegou nas redes sociais o que aconteceu, em cima de uma notícia, né, da construção do Cristo Protetor, né, do Vale do Taquari, aqui na cidade do Encantado, o prefeito Eduardo Paes, que está conversando com a gente, foi lá e fez uma brincadeira no Twitter. Construir estátua maior é moleza, porque a manchete dizia que era maior que o Cristo Redentor, né, do Rio de Janeiro. Aí o prefeito foi lá e brincou: construir estátua maior é moleza, quero ver é ter essa vista, uma foto aérea lindona, assim, do Cristo Redentor, né, apontando para o mar, para as montanhas, os prédios e tudo que tem no Rio de Janeiro, muito bonito. Prefeito, vamos mudar agora, a gente sabe que essa era a pauta mais leve, digamos assim, né, e para o senhor trazer para a gente alguns já feedbacks de que aconteceu no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro ficou um pouquinho mais trancado, e o senhor já tem alguns dados de que isso deu certo ou deu errado. O senhor já pode trazer pra gente o que, eu não vou chamar de lockdown porque não é lockdown, mas assim, uma espécie de, né, de reserva na movimentação das pessoas, ou como é que o senhor já pode dizer pra gente agora, com alguns dias de distanciamento, se isso deu certo ou não?
Bom, primeiro, né, quer dizer, essa onda, né, ela chegou no Rio um pouco mais tarde do que, por exemplo, Rio Grande do Sul, do que São Paulo, né, mas tivemos esse fenômeno, enfim, da terceira, vou chamar aqui de terceira onda, né, começando mais aí no final de março, início de abril. Nós impusemos medidas restritivas aqui há umas 5 semanas, elas obviamente nós chegamos ali na Semana Santa, o que a gente tinha era uma queda do número na média móvel de mortes, mas tínhamos um número preocupante que era a busca por unidades básicas de saúde do município, por grupo, e nas unidades de pronto atendimento. Nós tínhamos um aumento de pessoas buscando essas unidades com sintomas de gripe, sintomas de Covid-19. Então a gente ali percebeu que, obviamente, isso resultaria no aumento das internações, obviamente, do número de óbitos. E daí nós impusemos medidas mais restritivas, duraram 14 dias, como você disse, não dá para chamar de lockdown. É um conjunto de medidas mais restritivas, mais firmes, que sempre geram muita incompreensão, né? As pessoas, obviamente, você tem atividades econômicas, setores econômicos que acabam profundamente impactados por essas medidas, mas elas geraram resultados sim. Quer dizer, esse mesmo dado de busca por unidades básicas de saúde, pelas unidades de pronto atendimento, reduziu bastante. E apesar de, nesse momento, nós temos um aumento da média móvel de morte, né? Porque tem aquela coisa do ciclo da doença. Infelizmente, a Covid, entre o momento que você pega aquela pessoa que é internada, fica mais grave, e o tempo que a pessoa vai a óbito é um tempo geral de cerca de 20 dias. Então, esses números que a gente começa a ver de aumento de óbitos agora têm muito a ver com o período anterior. Mas os números melhoraram, mas longe de ser uma situação tranquila. Estamos muito atentos, continuam impostas restrições aqui no Rio, obviamente restrições mais leves do que aquelas impostas durante um período de 14 dias.
Prefeito, eu sempre digo que o Getúlio Vargas dizia que o Rio de Janeiro é o tambor do Brasil, e é mesmo, né? A cidade mais cosmopolita do Brasil, talvez não, é a cidade mais linda do mundo, né? Que todo brasileiro se orgulha.
Agora só comparar o Encantado.
Assim, digamos assim, pau a pau com o Encantado, tá? Então, a gente sabe que de todas essas valências positivas do Rio de Janeiro, né? Mas sabe também, e eu tenho uma tese que digo assim, o Rio de Janeiro é tão símbolo do Brasil que o que acontece no Rio de Janeiro depois começa a acontecer no Brasil em escala menor. Né? Então a gente vê, por exemplo, a criminalidade, corrupção, a gente vê os governadores, prefeitos e tal, que acabaram envolvidos em corrupção, outras mazelas, né, que o Rio de Janeiro enfrenta, e que a gente vê que a cidade está lutando sempre contra ela, isso vai acabar enfrentada pelo Brasil depois. Né, de certa forma. Quando é que o Rio de Janeiro vai voltar mesmo a ser aquela cidade maravilhosa dos anos 70, por exemplo, que era uma das capitais do mundo, assim, né, em todos os sentidos?
Vamos lá. Primeiro, acho que você tem razão, quer dizer, o Rio representa muito essa coisa. Se o Rio vai bem, o Brasil vai bem, se o Rio vai mal, o Brasil vai mal. O Rio passou por um tempo passado, né? Não dá para dizer que isso terminou, mas foi passado por, nos últimos anos, por momentos muito difíceis, que tem a ver com crise ética, com crise financeira, com crise administrativa, com perda de importância econômica, que é um pouco o retrato do que aconteceu com o Brasil nos últimos anos. Né? E no período anterior a isso, o Rio tinha, né, dado uma, vamos chamar assim, de uma renascida, enfim, boas notícias, a situação melhorando sobre todos os aspectos. Eu acho que aí esse é um desafio, a gente não esconde as mazelas da cidade. É óbvio que pelo fato de ser uma cidade com muita visibilidade e que as coisas acabam ecoando, né, com mais barulho, que nos enche orgulho, também as más notícias também acabam tendo destaque maior. Mas eu tenho certeza que a gente está dando a volta nisso, vamos viver o ciclo. Não estou dizendo que as coisas estão fáceis, né? É um desafio enorme, mas a cidade começa a se recuperar e eu tenho certeza que vai voltar para os eixos aí com muito trabalho e esforço.
Prefeito, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem acompanhado esses números que o senhor falou, né? A questão das internações já deu uma estabilizada, o número de mortes ainda está alto, algumas flexibilizações. Estamos acompanhando também a vacinação e o nosso governador aqui, o Eduardo Leite, que o senhor conhece, tem enfrentado alguns problemas com o presidente.
Aliás, eu quero interromper para dizer o seguinte, né? Eu acho o Eduardo Leite hoje o quadro mais qualificado do Brasil. E quero dizer que se ele for em frente com essa candidatura presidencial dele, ele já tem um cabo eleitoral aqui na cidade do Rio de Janeiro. E essa é exclusiva para a Rádio Gaúcha.
O senhor não votaria, o senhor não optaria pelo Lula? Optaria pelo Eduardo Leite?
Eu vou fazer campanha para o Eduardo Leite. É só dizer que é candidato, é só dizer que deseja ser candidato. Eu acho o Eduardo um dos caras mais qualificados, mais preparados do Brasil. Faz um trabalho excepcional num estado que nós sabemos que enfrenta dificuldades financeiras já há muito tempo, né? A situação difícil que a gente conhece no Rio Grande do Sul. O Eduardo é um dos quadros mais qualificados. Aliás, acho que o povo gaúcho deve ter muito orgulho do governador que tem, E eu quero aqui afirmar, pela primeira vez, dando um furo aqui na Rádio Gaúcha, que se o governador Eduardo Leite tomar a decisão de disputar a presidência da República, ele vai ter aqui na Prefeitura do Rio um cabo eleitoral para divulgar seu nome, divulgar seu trabalho. Acho que o Brasil precisa de um quadro da qualidade do Eduardo Leite.
Olha, eu ia fazer uma pergunta para o senhor, eu acabo de mudar a minha pergunta, e muito obrigada pelo furo, porque a gente já vai trabalhar, a Lisiele está aqui comigo, já vamos trabalhar na coluna política que a gente tem aqui esse assunto. Mas voltando então, o senhor acabou de declarar voto e ser cabo eleitoral, e nessa lista, digamos assim, o Potter botou o Lula, né, mas eu vou para o outro lado, né, dos que assinaram aquele documento. Tem Mandetta, tem Sérgio Moro, tem o Moro não assinou, né, mas tem Luciano Huck, tem, que mais, Ciro Gomes, e dentro do PSDB tem o Dória também, né, não está nem definido ainda. E esses todos vêm conversando para, eventualmente, de que forma enfrentar o atual presidente que ganha com a polarização. O senhor sabe muito bem, pela sua experiência política, que a polarização faz e tem feito com o país. Eu ia perguntar porque o Eduardo Leite tem se feito um contraponto, né? Tem se contraposto a essa questão e, por isso, enfrentado muitos problemas com o presidente Bolsonaro. Ele entrou no STF semana passada, questionando algumas falas, quando o Bolsonaro disse que queria ver onde enfiou o dinheiro, essas coisas assim. Como é que o senhor vê essa formação dessas lideranças ou desse grupo que tende a se contrapor ao Bolsonaro, e como é que o senhor acha que o Brasil sai dessa polarização que acaba empobrecendo o país de todas as formas?
Essa é uma análise mais profunda. Primeiro, eu estou aqui cumprindo com a minha função de prefeito, governando, enfim, esse é o desafio que se coloca diante de mim, mas sou um quadro político, né? Então, óbvio que faço reflexões sobre a política nacional. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, de alguém que tenha serenidade, equilíbrio e experiência para conduzir o Brasil por esse momento difícil que a gente passa, né? Quando eu falo aqui do governador Eduardo Leite, que ainda, pelo que eu entendo, não se colocou como pré-candidato, manifesta essa simpatia com a candidatura dele, é porque eu acho que ele junta essas características que me parecem fundamentais no Brasil de hoje. Primeiro, experiência, capacidade de gestão. A gente viu o trabalho, eu fui prefeito junto com o governador Eduardo Leite quando ele era prefeito de Pelotas. E agora, como governador, repito, numa situação muito difícil, a situação fiscal do Rio Grande do Sul é historicamente das situações mais difíceis dos estados brasileiros, com uma capacidade de articulação política de conversar com tudo e com todos. Eu acho que esse é o desafio, né? Portanto, sem te merecer qualquer quadro, sem te merecer qualquer pessoa que se coloque no pleito, eu entendo que o governador Eduardo Leite junta essas características. Então, é óbvio, primeiro, precisa ele querer, precisa ele desejar ser candidato, né? Eu não estou aqui falando, eu não sei se ele quer, não sei se ele vai se colocar como candidato, mas aproveito essa entrevista para a Rádio Gaúcha para manifestar minha enorme simpatia pela candidatura dele, e quero que, aliás, ele saiba que tem muita gente no Rio de Janeiro e pelo Brasil também simpática a candidatura dele, ao nome dele, porque junta essas características. Agora, de novo, nós temos um processo até o ano que vem. O presidente da República foi eleito, né, a se respeitar. Eu tenho me manifestado já historicamente. Eu acho que o processo eleitoral é que onde a população decide, é que a gente tem que, é onde a gente ajusta as coisas, né? Enfim, é sempre uma certa ansiedade com processos de impedimento, impeachment para cá e para lá. Não é algo que eu defenda. Eu acho que é importante que a gente tenha, enfim, o Brasil caminho, o processo eleitoral se dará no ano que vem, e os dois vão surgir, né? Reitero aqui a minha simpatia e não a candidatura do governador Eduardo Leite. Se é que ele existe, espero que exista.
A gente tem a definição é pelo quadro do PSDB, né? Esses dias a gente estava ouvindo aqui com o articulista, jornalista, escritor Pedro Doria, e ele estava falando sobre uma força de uma terceira força brasileira, e que seria inteligente todos os nomes que hoje podem ser uma terceira força, se reunir para formar algo para enfrentar os dois grandes candidatos, que são Bolsonaro e Lula, né, com todos os seus carismas e milhões e milhões de eleitores.
Me permite interromper, eu não gosto dessa, dessa coisa, olha, vamos criar aqui uma força para enfrentar. Eu acho que nós precisamos de um projeto de país. Né? Enfim, óbvio que o processo eleitoral pressupõe um enfrentamento. Mas precisamos de um projeto de país. Né? Que país é esse que nós podemos construir, em que se estabeleçam consensos mínimos, e não precisa concordar em tudo. Né? Isso já. Aliás, provavelmente eu não concordo com tudo que pensa o governador Eduardo Leite. Mas estabelecer consensos mínimos, né, avançar em direção a uma agenda mínima para um país que passa por tantas dificuldades, né, que você tem um projeto de país, que eu acho que é fundamental. Eu não acho que qualquer candidatura tenha que surgir como contraponto ao Bolsonaro, como contraponto à candidatura do presidente Lula. Né, acho que o que nós precisamos é que forças políticas se unam em torno de um projeto do Brasil, e repito, estabeleça consensos mínimos. As pessoas não precisam concordar em tudo. Aliás, essa é a tarefa da política, estabelecer consenso a isso para a gente poder avançar. Então, eu sou um pouco contrário, assim, ah, vamos aqui ter uma candidatura contra o Bolsonaro, contra o Lula. Não, é uma candidatura a favor do Brasil que possa mostrar que o país tem saída, tem caminhos, não são simples, os desafios são grandes, mas o Brasil é muito maior do que isso.
Quero dizer que já chegou a sua fala lá no gabinete do governador Eduardo Leite. Então, acho que os senhores vão conversar aí nos próximos dias a respeito disso, né? Dessa possível candidatura. O senhor falou, não sei se ele quer. Ele quer. Isso a gente já tem posto. A pergunta que eu faria, não sei se o PSDB quer, né? Ou o que o PSDB quer. E aí a discussão vai longe.
Olha, pergunto... aí é uma discussão interna de partido, eu sou do PSDB, né? Mas eu me coloco, eu acho que o momento é um momento de, repito, de reflexão sobre o projeto de país. A sigla ou as siglas são que menos importam nesse debate. E acho que é isso, é começar a colocar ideias, começar a colocar projetos, enfim, discutir. Imagino, aliás, sei dos enormes desafios do governador Eduardo Leite, aí como governador do Rio Grande do Sul, repito, sob o ponto de vista financeiro, a gente sabe que é um estado que vem numa situação muito difícil há muitos anos. Sei que isso está mudando por reformas importantes aprovadas pelo governador Eduardo Leite, aqui à distância. Aliás, à distância, todos nós acompanhamos atentamente o trabalho do governador Eduardo Leite. Então, de novo, é um UP que vai ser, ou como é que essas questões se resolvem, eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que o Brasil está acima dessas diferenças. Repito, consensos mínimos, agenda mínima, né, tentar avançar. O que não dá é para a gente ver o Brasil já com essa crise econômica que passa. Vamos aqui, se a gente parar para pensar, eu era prefeito ainda no meu outro mandato, no meu segundo mandato como prefeito, já em 2014, 2013, 14, 15, explodiu já uma crise econômica. Nós estamos em 2021, com o PIB caindo, né, com a economia crescendo, com a população cada vez mais pobre, né, com cada vez mais gente com necessidade, com cada vez mais desemprego. Não é aceitável que um país das dimensões do Brasil viva essa realidade, esse quadro.
Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, obrigado pelo carinho de nos atender. Uma boa semana e bom trabalho aí no Rio.
Não, olha aqui, meu, só pede para o prefeito Jonas não deixar de me convidar. Eu quero ir encantado, quero participar da inauguração do Cristo Protetor de Encantado.
Eu não quero me apressar, mas eu acho que o senhor vai ser convidado para uma visita ao Palácio Piratini. E antes de Encantado ainda, não quero me apressar.
Eu só vou ao Piratini se tiver uma parada em Encantado antes.
Olha, obrigada, só, prefeito, o Cristo de Encantado, prefeito, vai ter, vamos ver aqui, 43 metros. O do Rio de Janeiro tem 38 metros, é pouquinhos metros a mais, não precisa nem brigar por causa disso.
Eu vou dar um jeito, acho que eu vou botar um calço aqui no Cristo de Rio e a gente vai para 44.
Obrigado, prefeito, até mais.
Obrigada, bom trabalho.
Tudo de bom.